Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta transforma a seleção de futebol em patrimônio cultural.
Comissão admite duas PECs que tratam de políticas sobre drogas.
Projetos beneficiam produtores afetados por fatores climáticos.
Boa noite. Agricultores prejudicados por chuvas sazonais poderão ser beneficiados com o seguro-desemprego. O projeto de Carlos Andrade, do PHS do Paraná, sobre o tema está em análise na Comissão de Finanças e Tributação.
Pela proposta, todos os trabalhadores rurais com atividades destinadas à agricultura de subsistência e afetados pela instabilidade das chuvas poderão ter direito ao seguro-desemprego no valor de um salário mínimo vigente.
O deputado afirmou que a medida vai beneficiar principalmente as comunidades ribeirinhas e a região amazônica, que sofrem com as cheias periódicas.
Atende principalmente às demandas dos pequenos produtores rurais, daquele trabalhador, daquelas famílias que ficam ao longo desses rios, que fazem a manutenção das suas famílias, né? Do trabalhador rural, dos extrativistas, e que venham ter as suas terras inundadas por ocasião das cheias que acontecem principalmente na região amazônica, onde nós temos 6 meses de chuvas, e essas famílias não têm as suas garantias, não têm os seus projetos assegurados.
O texto apresentado por Carlos Andrade estabelece que só serão beneficiados os agricultores que perderem totalmente ou parcialmente as suas produções.
Autor de projeto que cria incentivos para que produtores rurais adotem tecnologias agrícolas capazes de reduzir perdas decorrentes de efeitos climáticos, Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, acredita que a proposta aprovada por unanimidade pela Comissão de Agricultura beneficia tanto produtores quanto o governo federal.
Edinho Beis explicou que, pelo texto, o programa de incentivo à adoção de tecnologias redutoras de risco agroclimático vai oferecer linhas de crédito específicas para cobrir até 60% do custo de tecnologias produtivas resistentes a climas adversos, como estiagem, excesso de chuva, granizo, geada e insolação.
Hoje, quando o produtor rural, o agricultor, que perde a sua produção em função de chuvas e ventos, o governo banca 60% do valor do seguro e 40% é pago pelo produtor rural. Este meu projeto acaba com isso. O agricultor, o produtor rural, não vai gastar mais nada. E os 60% que o governo gasta com o seguro agrícola, nesses casos, basta investir na proteção, por exemplo, protegendo a lavoura, por exemplo, caso de maçã, uva, enfim, com telas.
Agricultura.
Valdir Colato, do PMDB catarinense, criticou os vetos do Poder Executivo ao projeto de conversão à medida provisória que modifica a gestão do Fundo do Seguro Rural.
Foram vetados os artigos que tratam da proibição da venda casada, onde o ruralista faz o financiamento e o banco exige a contratação do seguro e a desobrigação do seguro rural. Para Valdir Colato, os vetos vão prejudicar os produtores e beneficiar apenas as instituições financeiras.
Está prejudicando principalmente o pequeno agricultor, aquele fruticultor da maçã, da uva, do pêssego, e também a cultura de trigo, que teve uma grande perda por causa das chuvas. Nós vamos perder muitas lavouras e outras lavouras que se perderam e que não tem agora o recurso, o agricultor, para pagar esse prêmio que as seguradoras estão exigindo. E por outro lado, ele já teve um prejuízo. Então, nós estamos, na verdade, perdendo agricultores que abandonam a atividade. E o governo, ao invés de olhar para esses pequenos e ajudar, está favorecendo os bancos.
Apesar de reconhecer que o governo do PT teve uma importante contribuição para promover a reforma agrária no Brasil, Beto Faro, do Pará, defendeu a destinação de mais recursos para assentar as famílias que estão acampadas pelo país, à espera da terra para produzir.
O deputado sugeriu a criação de um fundo a partir de recursos já arrecadados do setor agropecuário para financiar a reforma agrária. Ele citou como, por exemplo, o uso do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, da CID e da Agroindústria e das taxas de cadastramento rural.
Poderiam ser fontes que já são vinculadas, já são arrecadadas do setor, vamos dizer assim, da agropecuária brasileira, que poderiam ser revertidos para um fundo que pudesse bancar a reforma agrária. E aí nós poderíamos ter aí um recurso, algo em torno de 2,5 bi, 3 bi por ano para a reforma agrária, afora os recursos que vêm do Tesouro. Portanto, nós com certeza com isso bancaria esse passivo que há de falta de infraestrutura, estrutura, de falta de investimento nas áreas dos assentamentos e daria um novo alento para a questão da reforma agrária no Brasil.
De acordo com Beto Faro, com esses recursos, o governo federal conseguiria assentar mais de 200 mil famílias. Número que, segundo o deputado, é superior ao de famílias acampadas em todo o Brasil.
Meio Ambiente.
O rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana provocou muitas perdas. Fábio Ramalho, do PMB de Minas Gerais, afirmou que a Câmara dos Deputados tem trabalhado para reparar os danos causados ao Rio Doce e às comunidades que dependem dele.
Uma das medidas que tomamos foi de alterar o relatório do novo Código de Mineração para endurecer as exigências que as mineradoras mantenham o seguro geral para cobrir gastos com acidentes, recuperação ambiental e tratamento de barragens. E que Minas Gerais, não só Minas, mas que o Rio Doce volte a ser um rio.
O novo código deve ser votado em breve pelo plenário. Além disso, Fábio Ramalho afirmou que a Câmara dos Deputados, em conjunto com outras instituições, deve exigir uma multa de mais de 20 bilhões a Samarco para a recuperação do Rio Doce. O parlamentar se comprometeu a acompanhar todo o processo.
Transportes.
O Ministério dos Transportes assinou o termo de federalização das BRs 430 e 349 na Bahia. José Rocha, do PR, explicou que a BR-430 liga os municípios de Caetité, Igaporã, Riacho de Santana e Bom Jesus da Lapa. E a BR-349 liga os municípios de Santa Maria da Vitória e Correntina até a BR-020.
O parlamentar salientou a importância da medida não só para melhorar a trafegabilidade, mas também para a economia de toda a região.
Isso tem uma importância econômica para o nosso estado e para o nosso país muito grande, porque toda a produção que acontece no oeste da Bahia tem o seu escoamento por essas duas BRs até o Porto de Ilhéus, na Bahia. Também tem uma importância do ponto de vista do turismo, porque o turismo do centro-oeste do nosso país, ele se faz via essas BRs em direção ao litoral sul do estado da Bahia.
José Rocha reafirmou que a rodovia federalizada contará com uma melhor manutenção para garantir o escoamento da produção com segurança e qualidade.
Economia.
Na Comissão Mista de Orçamento, professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, atuou para evitar cortes para a educação brasileira e conseguir mais recursos para melhorar a qualidade do ensino no país.
Com a crise financeira, Dorinha Seabra Rezende explicou que havia a previsão de cortes, mas o relator recompôs o valor inicial previsto e ainda destinou mais recursos para a educação.
Ele colocou 300 milhões a mais para recompor essas áreas que tinham tido corte, em algumas, inclusive, chegando a zerar a ação. O nosso interesse, lógico, são emendas de caráter nacional, não foram direcionadas a nenhum estado ou município, mas privilegiando a educação básica, dentro da educação básica, a educação infantil, transporte escolar, que tinha sido zerado, o recurso do Ministério da Educação, e também ensino superior, na área da expansão das universidades federais e institutos federais. E a educação é uma área estratégica, faz diferença o investimento, e principalmente nos estados e municípios mais pobres.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou no final de novembro a admissibilidade de duas propostas de emenda à Constituição que tratam de políticas sobre drogas.
Saiba mais sobre as iniciativas na reportagem a seguir.
A principal proposta estabelece que estados podem legislar tanto quanto a União nesse assunto. O autor da proposta, deputado Domingos Neto, do PMB do Ceará, acredita que a medida abre a possibilidade de haver uma efetiva articulação federativa para a elaboração de medidas de fortalecimento da família com vistas ao combate às drogas. A proposta determina que essa articulação seja estabelecida por lei para a execução de políticas públicas de fortalecimento da família do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas e de sua avaliação. A outra proposta, com ideia semelhante, inclui no texto constitucional um artigo que estabelece a uniformização por estados e municípios das ações de combate ao tráfico e ao uso de entorpecentes. Segundo o autor da proposta, Wilson Filho, do PTB da Paraíba, as ações adotadas por estados e municípios permanecem isoladas e chegam a ser divergentes. Por isso, deveriam ser unificadas para evitar a redundância de investimento. Para ele, o Brasil vive uma epidemia do uso de drogas e existem poucas respostas da União, dos estados e municípios. municípios. Esse problema gera outro, que envolve a segurança pública.
Mais de 80% dos homicídios que acontecem em qualquer dos nossos estados, e na Paraíba, que é o meu estado, não é diferente, tem a ver diretamente com as drogas. Então, o que nós objetivamos ao apresentar esse e tantos outros projetos relacionados ao tema do enfrentamento às drogas é fazer com que as pessoas acordem para o problema e comecem a priorizar o enfrentamento a esse problema.
O deputado elogia iniciativas como o programa do governo federal Crack é Possível Vencer, mas aponta a ineficiência das ações do programa atingidas pela crise econômica. O programa foi lançado em 2011 e centraliza as políticas públicas de enfrentamento às drogas, como o combate ao tráfico, tratamento de usuários e campanhas em escolas. As propostas serão analisadas agora por uma comissão especial a ser criada para esse fim e depois pelo plenário, onde passarão por dois turnos de votação. No Brasil, a política sobre drogas é comandada pela SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que foi criada em 98. Segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, feito em 2013 pela Universidade Federal de São Paulo, o Brasil representa o segundo maior mercado de cocaína do mundo, quando se trata de número absoluto de usuários, e é o maior mercado de crack do planeta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Alexandre Vale, do PMDB, destinou 10 milhões de reais em emendas parlamentares para os municípios do Rio de Janeiro. Grande parte da verba será usada para investimentos na área da saúde e servirá também para compra de equipamentos e obras de infraestrutura.
Em meu primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados, destinei 10 milhões através de emendas em prol dos moradores de Itaguaí, Seropédica, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Diante das queixas relacionadas à saúde, priorizei o setor com 8 milhões e 700 mil. Para aquisição de insumos, são 500 mil para a Seropédica, 500 mil para Angra dos Reis, 1 milhão para Paraty, 1 milhão para Mangaratiba e 1 milhão para Itaguaí. Como morador de Itaguaí, o meu maior orgulho será ver o antigo Hospital do SASE transformado em lar de idosos. É um sonho acalentado há anos pelos moradores da minha querida cidade. Por isso, destinei emenda de 3 milhões e meio para reforma e compra de equipamentos para o SASE.
O deputado também direcionou parte dos recursos para a compra de um mamógrafo e para investimentos em projetos sociais e na APAE de Itaguaí. Alexandre Vale espera que as famílias dos municípios atendidos possam ser beneficiadas com a correta aplicação dos recursos.
Mais de 3 mil residências do programa Minha Casa Minha Vida serão entregues no município de Santarém, no Pará. De acordo com Zé Geraldo, do PT, a previsão do governo federal é a de entregar o conjunto habitacional ainda no mês de janeiro.
É o maior conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida em um local só, no município de Santarém, que é a segunda maior cidade da Amazônia. Me reuni com o chefe de gabinete da presidenta Dilma, com o coordenador da sua agenda, no sentido de começar a construir a agenda da presidenta Dilma em Santarém, no mês de janeiro, para entregar essas 3.200 casas ao povo daquela região.
De acordo com Zé Geraldo, só na cidade de Santarém, cerca de 15 mil pessoas serão beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida no início deste ano.
Relações Exteriores.
O BNDES pode ser impedido de conceder empréstimos a nações consideradas antidemocráticas, como em casos de países condescendentes com tráfico de drogas, armas ou pessoas, conivente com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e valores, ou sujeito a regimes ditatoriais.
Proposta nesse sentido de Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás, está em tramitação na Câmara. De acordo com o parlamentar, países que não respeitam os direitos humanos e a democracia não devem usar o dinheiro recolhido de impostos pagos pelos brasileiros.
Nós não podemos tomar aqui recursos públicos, recursos que são oriundos de impostos pagos por brasileiros e brasileiras, e emprestá-los a outros países que não tenham essa transparência, que não tenham as leis de licitações para as obras públicas, para serviços públicos, ou que concedem o nosso dinheiro do povo brasileiro de forma transparente, porque o dinheiro é público e, com certeza, as regras que devemos tomar o dinheiro aqui e emprestar aqui internamente no Brasil deverão ser seguidas para que possam ser emprestados no exterior. E por isso que eu creio que é fundamental esse projeto de lei para que a gente possa cessar, acabar, impedir com a concessão de empréstimos, na minha opinião, de modo geral e restrito.
O deputado acrescentou ainda que faltam recursos para a economia interna, principalmente para os brasileiros empreendedores. Alexandre Baldi reiterou que vetar empréstimos a países antidemocráticos representa um importante avanço para o Brasil.
Homenagem.
A Câmara de Vereadores de Jequié homenageou o auditor fiscal da Bahia aposentado, Dorgival Ramos Barros, com a outorga do título de cidadão jequiéense. Segundo Lincoln Portela, do PR Mineiro, Dorgival sempre foi símbolo de honestidade, caráter e abnegação para a população do município baiano.
Em dezembro agora, ele recebeu o título de cidadão jequitinhense, honraria que consagra aos 93 anos de idade sua trajetória pessoal e profissional no município que adotou para ser cenário de suas realizações. Ainda, o valor de seu trabalho e da sua honestidade e nobridade tornaram-se lições para cada um de seus descendentes e bons frutos resultantes da contínua semeadura em que consistiam suas ações.
Lincoln Portela acrescentou ainda que o título é um reconhecimento do legado construído pelo auditor fiscal, aposentado e ex-vereador homenageado.
Esporte.
Comissão de Cultura da Câmara aprova a transformação da Seleção Brasileira de Futebol em Patrimônio Cultural Brasileiro.
Além de valorizar a história e a tradição dos pentacampeões mundiais, o projeto de lei também pretende tornar mais transparente a gestão da Confederação Brasileira de Futebol sobre a marca da Seleção Brasileira.
Ouça mais detalhes na reportagem.
A proposta foi apresentada pelo deputado Silvio Torres, do PSDB paulista, em 2007, com base em estudo do Instituto de Pesquisa Marplan, que confirma o futebol como o esporte preferido do brasileiro. Para Torres, a Seleção Brasileira tem importância histórica e social, que justifica o título de Patrimônio Cultural.
A Seleção Brasileira era efetivamente uma instituição do futebol brasileiro. A ligação do povo com a Seleção Brasileira não é apenas arraigada, mas é uma ligação que mobiliza toda a população, cada vez que a nossa seleção vai a campo. O futebol, ele já é patrimônio, mas a seleção é explorada sem nenhuma proteção.
O projeto de lei também classifica a Seleção Brasileira de Futebol como de elevado interesse social e, assim, a coloca sob a mira da lei que trata das atribuições do Ministério Público. Com esta medida específica, o deputado Silvio Torres tem um objetivo bem claro: fazer com que promotores e procuradores tenham amplo acesso aos contratos comerciais que a Confederação Brasileira de Futebol conduz em nome da seleção. Torres quer garantir efetivamente fiscalização e transparência na gestão da CBF, que é alvo de várias denúncias de corrupção e de uma CPI no Senado.
A Seleção Brasileira se transformou num monopólio da CBF. A CBF, só ela que convoca, ela explora a marca sem nenhuma transparência e, com isso, ela enche os seus cofres e, posteriormente, como nós estamos vendo, acabam irrigando dinheiro para o bolso de diretorias da CBF. E já não é novo isso, já vem há muito tempo. Transformando a Seleção Brasileira em patrimônio cultural, nós fazemos com que ela seja protegida pelas instituições, especificamente pelo Ministério Público.
O projeto que transforma a Seleção Brasileira de Futebol em Patrimônio Cultural Brasileiro ainda será analisado nas comissões de Esporte e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Eleições.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que a decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir o financiamento privado de campanhas, já para as próximas eleições municipais, é reflexo das investigações da Operação Lava Jato. Segundo o deputado, é uma oportunidade para que as ideias prevaleçam no debate político.
Eu tenho muita expectativa de que as eleições municipais de 2016, as primeiras sem esse financiamento empresarial, vão favorecer um pouco mais a base da democracia, que diz que as maiorias sociais precisam ser maiorias políticas. O engano, a demagogia, o marketing não vão mais ter a última palavra nas eleições, e sim os projetos, as propostas, as campanhas. Os candidatos não vão se eleger mais pelo tamanho do bolso, mas pelo tamanho das suas ideias.
Chico Alencar também elogiou a atuação da Polícia Federal e afirmou que as investigações da Operação Lava Jato mostram que não há proteção a qualquer partido político. De acordo com o parlamentar, pela primeira vez a Polícia Federal atua para combater o corrupto e o corruptor.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.